Estamos com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, né, que está falando ao vivo com a gente via telefone, está na Assembleia trabalhando e o dia começou puxado hoje, o governador está viajando, mas tem, parece que umas boas notícias aí, principalmente no que diz respeito às rodovias aqui da nossa região. Deputado, bom dia.
Bem, bom dia, Serginho, bom dia aos amigos ouvintes da Cabiúna, Bandeirantes, Santa Amélia, Batiá e toda a nossa região onde chega esse poderoso sinal da nossa querida Rádio Cabiúna. Mas Serginho, quero dizer o seguinte, efetivamente, né, depois de muita preocupação, nós felizmente tivemos uma ação efetiva por parte da Secretaria de Infraestrutura e Logística e do DR do Paraná, que fez um aditivo de qualidade, chamado assim, para fazer com que as empresas, empreiteiras que haviam ganho a licitação, pudessem executar as obras de conservação e melhoria das nossas rodovias. E, felizmente, desde semana passada, né, nós estamos numa ação muito mais bem articulada, justamente garantindo, né, prioritariamente a manutenção das rodovias. O melhor exemplo é a PR-436, essa ligação de Bandeirantes a Batiá, onde foram iniciados os trabalhos, né, está sendo feita toda a parte de restauração em termos de fazer um grande tapa-buraco, uma correção aí grave nesses trechos mais complexos da rodovia. E agora nós estamos trabalhando também para conseguir um recape completo dessa rodovia, que é um desafio que nós temos pela frente ainda. Mas felizmente agora a empresa está trabalhando, está sendo feita essa manutenção e vai continuar sendo feita essa manutenção. Então a manutenção da rodovia e das nossas rodovias, ela está assegurada, porque vai acabar completamente os buracos das rodovias, elas vão voltar a ter, né, vão ficar transitáveis, né? Acabar com os problemas de acidentes que nós estávamos tendo, com os prejuízos que nós estávamos verificando, enfim. Felizmente, né, foi resolvido, e aí eu quero cumprimentar o secretário de Infraestrutura e Logística, o Sandro Alex, e também, é claro, cumprimentar o governador Ratinho Júnior, que ele não era culpado por essa situação. Isso vinha um problema da licitação ainda do governo anterior, onde também a governadora Cida fez a licitação, mas infelizmente, né, as empreiteiras foram para a justiça e ficaram disputando na justiça. E aí os preços dos insumos ficaram defasados. Mas enfim, depois de muita luta e de fazer as adequações necessárias, felizmente agora as coisas estão caminhando.
Bom, deputado, a gente sabe da interferência do senhor para tentar resolver, até porque um dos nomes mais fortes aqui da nossa região como deputado é o do senhor. E quando a coisa não vai bem, aí estoura também em cima do senhor, né? Então, quer dizer, agora, além do risco de vida iminente que tapa e estão algumas rodovias aqui da nossa região.
Não, mas olha, eu acho normal, né? Quando as coisas estão bem, parabéns às autoridades que são as responsáveis pela execução das políticas públicas. Quando as coisas não vão bem, é hora, obviamente, de poder cobrar, né, do deputado. Como eu tenho, de fato, na região, né, uma responsabilidade enorme, obviamente eu tenho trabalhado desse tema, né, desde o ano passado. E esse ano, nossa, eu fiz tantas reuniões, né, quanto foi necessário para que a gente pudesse ter uma solução. Por isso que eu estou dizendo aqui que eu sou muito grato ao governador Ratinho Júnior, que pessoalmente tratou desse assunto, e do secretário, o deputado federal Sandro Alex, que é secretário de Infraestrutura e Logística, o coronel Zampieri, que é diretor-geral do DR Paraná, que se empenharam, né, junto com toda a equipe do DR, para que nós tivéssemos uma solução, e eu sou muito grato a eles, porque felizmente agora nós estamos com a manutenção, né, sendo iniciada, e o contrato, na verdade, é vantajoso, porque isso resolve também o problema por bons anos aí, que nós vamos ficar com o problema resolvido. No caso específico da PR-436, nós temos ainda que ter um outro contrato, que é o CREMEP, para poder fazer de fato um recap, fazer de fato uma mudança de qualidade dessa rodovia, mas nós estamos trabalhando para conseguir também, né, essa outra melhoria na rodovia, que para nós é fundamental. Mas agora nós vamos resolver o problema que era o que preocupava todo mundo, né? E já começou o serviço bem estruturado que está sendo realizado.
Bom, deputado, vamos aproveitar então essas articulações, esse conhecimento de articulação que o senhor tem. Semana passada eu entrevistei o prefeito Carlos Carvalho, lá de Itambaracá. Ele falava daquela questão lá do São Joaquim do Pontal. Sim, também.
Que, né? Também é uma outra rodovia que precisa fazer a manutenção nela.
E também temos aqui, que liga Andirá a Santo Antônio da Pratina, ali por Barra do Jacaré. O senhor tem algum conhecimento também?
Também, todas elas serão objeto de ações de dois programas do DR. O COP, que é um, que vamos dizer, vamos chamar, é um tapa-buraco, né? Mas é um tapa-buraco assim que faz um serviço bem feito. E o outro, ou seja, ele não deixa abrir buraco na rodovia. E o CREMEP, que é o RECAP, né? E é mais estrutural. O problema da nossa ligação ali asfáltica entre Andirá, a Barra de Jacaré e até a BR-153 é a questão, é fundamentalmente a questão do pedágio. Com o fechamento da praça do pedágio de Jacarezinho, não tem mais sentido agora, os caminhões estão vindo pela BR-153, né? Eu espero que diminua o volume de caminhões pesados. Aquela rodovia não tem estrutura para aguentar os caminhões pesados que têm passado por ela. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos sem manutenção na BR-153, que é um problema grave, né? Estamos com aquela obra também de Santo Antônio da Platina parada. Nós tivemos uma redução muito significativa na duplicação da BR-369 entre Jataizinho e Cornélio Procópio. Nós estamos com problemas, né? Daí sim, que envolve a questão do pedágio na nossa região, um problema grave esse. Inclusive, essa semana eu quero ver se nós temos uma audiência com o juiz federal, Rogério Canguçu, em Jacarezinho, com o prefeito Amin, com o prefeito Zezão de Santo Antônio da Platina, para tratar desse assunto, que é um assunto de relevante importância para toda a nossa região, para a chamada Meso, região do Norte Pioneiro. Embora alguns aí, né, insistam em dizer que não tem Meso, região do Norte Pioneiro, quem classifica Meso, região é o IBGE, e ainda alguns não podem, pela vontade deles, querer distinguir o IBGE, né? Muito embora eu tenha visto aí que o novo ministro da Fazenda não está querendo nem fazer o censo mais no Brasil. Estão querendo quebrar o termômetro para não medir o que acontece no Brasil, né? O que seria um grande desserviço para a opinião pública brasileira.
Bom, aí, é claro, os trabalhos na Assembleia vai de vento em popa. É lógico que o governo está no começo, mas as cobranças não param. É agora que parece que começa a aparecer alguma ação mais efetiva, como é o caso desse recape aqui na nossa região e tudo mais. Mas até então a coisa vinha meio que normal. É normal, mas a gente tem pressa e cobra do prefeito, cobra dos vereadores. Essas emendas, aqueles projetos que foram assinados no final do mandato anterior, começaram a fluir ou vai ter que ser tudo refeito?
Não, começaram a fluir. Algumas coisas estão resolvidas. Outras estão em análise ainda pelo governo estadual. Alguns daqueles convênios, o governo estadual entende que legalmente não é possível mantê-los, terão que ser refeitos, mas a grande maioria, especialmente aquelas vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, esses convênios todos, eles têm recursos assegurados, eles estão numa subconta, né? E é só o processamento administrativo e as coisas vão se resolvendo. Aqueles vinculados à CIU, que é a Secretaria de Infraestrutura e Logística, há algum daqueles convênios que o governo alega que tem problemas de ordem legal, pela falta de assinatura ou de publicação. Ou seja, aí há algumas questões que estão em discussão junto ao governo do estado. Então, nós estamos tratando disso, né, numa relação republicana, correta, com o governo tem sido muito atencioso na relação com os parlamentares, né? E, enfim, eu penso eu que nós vamos estar resolvendo grande maioria desses problemas.
É um tempo que é necessário, né, para tomar pé da situação. A gente cobra, é lógico, é evidente, mas é um tempo necessário, né?
É verdade, é que na verdade a região tem muita pressa, né? Os prefeitos têm pressa, os vereadores, a sociedade civil organizada que cobra resultados, todo mundo tem pressa, normal isso. Eu também tenho pressa de tudo, eu fico ansioso também, né? Por outro lado, o governo novo, ele assume e obviamente vai tomar pé da situação, porque uma coisa é o governo que está já, né, que vinha há 8 anos, a vice-governadora assumiu o governo, já com uma equipe formada, o governo novo entra e muda toda a equipe, né? A mudança de equipe, ela altera de fato, tem que fazer uma reanálise de tudo. Mas vamos ser sinceros, Sérgio, isso é republicano, isso acontece em todos os municípios, quando muda prefeito, né? Sempre há uma releitura de tudo. Então, não dá para poder sair por aí atirando pedra, muito pelo contrário. Eu acho que é um ato de prudência do governante que assume, fazer um balanço de tudo, fazer uma análise, né? E aí depois vai liberando, como o governo tem feito atualmente. Acho que está correta a dinâmica do governo. Eu gostaria que, obviamente, algumas coisas tivessem sido resolvidas, mas a gente tem que reconhecer, o povo fez uma escolha, escolheu o governador Carlos Massa, não é? O popular Ratinho Júnior, para ser governador do Paraná. Ele tem legitimidade, tem plano de governo, o plano de governo dele, ele quer fazer o Paraná crescer 4% ao ano, a economia do Paraná, ele quer gerar em 4 anos 500 mil novos empregos, ou seja, ele tem um plano de governo para o Paraná. E, obviamente, isso implica também nas parcerias com os municípios. Esses convênios, basicamente, que nós deixamos, que vem do governo anterior, da governadora Cida, do governo Richa, são convênios importantes para os municípios, né? São obras importantíssimas, todas elas. Então, nós sabemos que temos que fazer andar também esses convênios, mas estou convencido que nós vamos estar resolvendo tudo isso.
Deputado, do senhor, algum projeto que tinha ficado ali na alça de mira, final do ano passado, da nossa região aqui, envolvendo Abatiá, Santa Amélia, Itambaracá, Andirá, Santa Mariana, alguma coisa assim que já está pronto para o senhor vir aqui fazer a entrega?
Ah, não, nós temos, em cada um dos municípios, nós temos um conjunto de ações, de obras. Aí em Bandeirantes mesmo, nós estamos concluindo a implantação dessa mini arena, junto com a mini arena, uma academia da saúde, né? São equipamentos que já estão em Bandeirantes, estão sendo concluídas as instalações, ainda é uma ação nossa, né, do ano passado. Enfim, e assim vai. Outro dia estive em Santa Amélia, Itambaracá, fazendo a entrega do caminhão pipa, também de equipamentos de fisioterapia. Nós temos feito, né, como tem feito em Abatiá, a gente tem trabalhado em todos os municípios e, infelizmente, as coisas estão caminhando muito bem, não
é? Eu não sei se isso aí também é mérito do senhor, ou o senhor também está junto naquele projeto de perfuração lá de São Joaquim do Pontal, que a água lá tem muito flúor, né?
O poço artesiano.
E agora parece que já está vindo já agora do...
De novo, novamente vai de novo fazer mais um poço artesiano.
Mas agora pelo recurso das águas lá, pelo... Sim. Né? Sim. Então já está liberado também.
Isso mesmo, está liberado já. O secretário Márcio Nunes, que é da área do desenvolvimento sustentável e turismo, que é a atual secretaria de meio ambiente, né? Já determinou e enfim, felizmente vamos ter essa ação lá, que é um problema grave que a gente tem de falta d'água, né? Para atender lá os nossos agricultores e a população em geral.
Tá, o senhor falou sobre a mina arena aqui em cima, no Alto da Bela Vista. Já isso. Era até para ter sido inaugurado, mas devido às chuvas, né?
Isso. É questão aí do prefeito Lino, que está tocando a obra e tal, mas é só questão de fazer os ajustes aí. Daqui uns dias nós vamos estar inaugurando.
Não tem uma data ainda, né?
Não tem uma data ainda, tá dependendo da prefeitura.
Tá certo. Alguma coisa mais aí, digamos assim, nesse final de mês de abril, aí na Assembleia, e o que esperar já para o mês de maio, alguns... projetos, digamos aí, quente, como que é?
Ah, eu acho que sim, viu? Porque, na verdade, o governo nós estamos aqui votando a reforma administrativa que o governo do Estado enviou para cá, para poder modernizar a gestão do Estado. Ela é importante sobre esses aspectos. Também tem uma série de outros projetos que estão aqui em trâmite, em discussão. São projetos que também outros que o governo está avaliando o envio, né? Nós temos aí questões que são importantes para o Estado, também tem as demandas dos servidores públicos que estão sendo analisadas pelo Poder Executivo, isso não está na Assembleia Legislativa, mas está em análise pelo Poder Executivo, e certamente nós vamos ter que ter aí, né, um desenlace para esses temas todos, e obviamente pensando, né, que o Paraná tem que manter de um lado de forma respeitosa a sua relação com os servidores, pagando as promoções e progressões aos servidores, discutindo a questão da data base, implantar quando for possível implantar a data base.
Não dá. Vem polêmica aí ou não?
Tem polêmica pela frente, mas a gente tem que ter bem o pé no chão para fazer as coisas serem muito corretas em tudo aquilo que a gente faz. O Paraná tem que manter o equilíbrio econômico e financeiro que tem hoje, o chamado equilíbrio fiscal, para não se tornar no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, numa Minas Gerais, que o Estado está quebrado. Aqui, graças a Deus, nós estamos com as contas em dia. E a gente tem que continuar desse jeito, governando com o pé no chão, com muita responsabilidade, para poder sempre cumprir os compromissos em dia.
Sobre a viagem do governador à China, a segunda dele, a internacional, aí em pouco mais de 100 dias.
O governador está em busca de investimentos para o Paraná. A viagem dele à China faz parte justamente desse esforço. Creio que os governantes têm que ter ele, é muito jovem ainda, é uma viagem muito curta, mas muito objetiva para trazer investimentos para o Paraná. Penso que é importante governar, o governador tem que andar mesmo, tem que ir atrás, tem que buscar recursos, tem que buscar investidores, tem que construir parcerias, né? E o mundo hoje é pequeno em busca disso. Então, o governante tem que ter essa agilidade. Como ele é muito jovem ainda, ele pode ficar 24 horas, 30 horas viajando, chega lá, faz as reuniões que tem que fazer e já volta para poder continuar trabalhando.
É uma viagem curta, agora o assunto é importante, é logística, infraestrutura, principalmente de portos, né? Do porto.
Exatamente, é isso. Bom. E nós temos que buscar. A China tem muito dinheiro hoje, tem grandes investidores, nós temos que fazer grandes parcerias com a China.
É, não, está todo o mundo.
Com os Estados Unidos, com o Sri Lanka, quem quiser investir no Paraná deve fazê-lo.
É verdade. Bom, para a nossa região, alguma coisa assim, dentro dos próximos 10 dias que o senhor pode anunciar ou vamos aguardar?
Vamos aguardar, meu amigo.
Fala aí alguma coisinha, poxa.
Não, a gente tem que anunciar quando está tudo resolvido.
Bom, deputado, fica aí os microfones à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que o senhor está aí acarretado, a gente está ouvindo voz ao fundo.
Eu falo com o presidente da Comissão de Finanças aqui, estou aqui reunido aqui com o deputado Jonas Guimarães, que preside a Comissão de Tomada de Contas, procurador geral da Assembleia Legislativa, diretor do Legislativo, todos cheios de desafios aqui. Aqui o processo aqui é permanente, a gente chega aqui todo dia cedo e trabalha muito, A atividade parlamentar, ela tem aqui 12 horas seguidas na Assembleia, mas na verdade a gente está 24 horas né, ligado, na verdade é essa.
Tá certo, muito obrigado aí da participação do senhor ao vivo dentro do jornal Operação Cidade.
Um grande abraço.
Muito bem, tá aí, eu conversei com o deputado estadual Luiz Carlos Romanelli, dá pra perceber, né, as conversas ao fundo, né, as conversas ao fundo ali, ele tá numa reunião importante, como não poderia deixar de ser, falando aqui sobre essas reestruturação nessas rodovias aqui ao nosso entorno.